Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, imploramos a presença do Espírito Santo conosco. Que o Senhor nos fale ao coração. Que o Senhor mexa com a nossa vida. Que o Senhor transforme a nossa vida da forma como o Senhor quer. Derrama o Teu Espírito, o Teu conforto, o Teu consolo sobre cada um que aqui está. E que neste momento o Teu nome seja exaltado, glorificado através da proclamação da Tua palavra. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Sendo que este é um dos últimos sermões que estaremos pregando, teremos ainda mais um sábado pregando aqui com vocês, no dia 8 de junho. Então, Deus tocou no meu coração para que falasse para vocês, nesta manhã, a mensagem que está na primeira carta de João, capítulo 2, versos 14 a 17. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, versos 14 a 17. E o título da mensagem de hoje é: Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. Esta é a mensagem de Deus para você. Vamos ler então. 1 João, capítulo 2, e os versos 14 em diante. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Esta é a palavra de Deus para você nesta manhã, meu querido amigo, meu querido irmão. É muito apropriado para os nossos dias a mensagem escrita pelo profeta João. Há coisas que pertencem ao mundo, e aqui diz o verso 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Existem coisas no mundo que são boas, necessárias, que nos ajudam, que nos sustentam, que não possuem nada de mal em si mesmo. Casas, carros, dinheiro, trabalho, estudos, coisas que usamos no dia a dia e que precisamos delas. Coisas que não possuem um caráter degenerativo, a menos que se tornem ídolos na nossa vida. Nós podemos muito bem ter uma boa casa, um bom carro, uma boa profissão. Nós podemos muito bem aspirar um doutorado, um bom salário, um bom emprego. E ao mesmo tempo podemos ser fiéis a Deus, porque estas coisas são necessidades primárias que não são boas e nem más em si mesmas, mas que podem ser usadas para um fim proveitoso. Mas quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, capítulo 2 de 1ª carta de João, verso 15, nem aquilo que há no mundo, está falando de coisas que são degenerativas, que afetam o nosso caráter, que destroem em você o apego pela Bíblia, o desejo de estudar a palavra de Deus, o desejo de ir para o céu. Coisas que viciam, coisas que escravizam. Coisas que impedem o jovem e o adulto de alcançarem o céu. Quando a palavra de Deus diz, não ameis o mundo nem as coisas que existem no mundo, ela está se referindo especificamente a estas coisas que são definidas como concupiscências. Mas como a palavra concupiscência é pouco usada, e até mesmo eu tive que ir ao dicionário para saber qual é a tradução, qual é o sinônimo. Qual é a palavra mais fácil para se entender concupiscência? Eu fui ao dicionário e encontrei lá que concupiscência significa desejo de satisfações sexuais. Desejo de satisfações sexuais. Quando o profeta João diz aqui, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, queridos, o que Deus realmente está dizendo com a concupiscência da carne? Esta mensagem é uma mensagem de Deus para aqueles que querem o céu. Esta é uma mensagem de Deus para aqueles que querem um dia receber a vida eterna em Jesus Cristo. Existem coisas no mundo que nos ajudam a ir para o céu, nos empurram para o céu. Existem outras coisas que promovem o reino das trevas, que destroem no jovem, no homem e na mulher a imagem divina. Tira o desejo do céu. A primeira coisa que João fala aqui é a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Aspiração por satisfações sexuais. O sexo é um assunto, poderíamos dizer, o mais explorado no mundo e na sociedade, por escolas, por governos, enfim. Todos estão investindo pesado no sexo. Estão tentando ensinar sexualidade para os nossos filhos, dizendo que cada um escolhe o sexo que quer ter. Cada um escolhe o sexo que quer ter. A palavra de Deus diz que nós nascemos com o sexo. Ou nasce homem, ou nasce mulher. Macho e fêmea os fez. É assim que diz em Gênesis. Mas, queridos, hoje está complicado. A concupiscência da carne, mencionada pelo profeta João, é muito bem definido pelo apóstolo Paulo. Interessante que João falou concupiscência da carne e Paulo definiu o que é a concupiscência da carne, os desejos carnais. Abra sua Bíblia, então, em Gálatas, capítulo 5, e vejam a definição que Paulo deu para as concupiscências da carne. Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 21. Gálatas, capítulo 5, e os versos 16 a 21. Aqui podemos ler. A partir do verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Estão vendo aí? Ande no espírito, e não cumpra as concupiscências da carne. João falou, e Paulo agora vai explicar o que é isso, concupiscência da carne. Verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito. Ou seja, carne e espírito são antagônicos. Um luta contra o outro, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E agora o verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, e elas são prostituição, impureza. Estão vendo aí? Prostituição, impureza, lascívia. Também fui ao dicionário buscar uma palavra sinônima, porque lascívia é uma palavra pouco usada. Você pode não entender o que é. Mas lascívia é sensualidade, despudor. Portanto, a concupiscência da carne está sendo definida como prostituição, impureza, sensualidade, despudor. E em seguida vem idolatria, todos sabem o que é idolatria. Feitiçarias. Todo mundo sabe que feitiçaria é bruxaria, inimizades, todos sabemos o que significa isso, contendas, porfias, porfias são brigas, contendas, ciúmes, emulações, que são iras, brigas, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que vivem de acordo com as obras da carne, as concupiscências da carne, diz a Bíblia, não herdarão o reino de Deus. Mas quem então vai herdar o reino de Deus? Aos que vão herdar o reino de Deus, diz o verso 22. Capítulo 5 de Gálatas, verso 22. São aqueles que desenvolvem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito vem em oposição à concupiscência da carne, às obras da carne. E o fruto do Espírito, diz o verso 22, leia aí comigo. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Contra estas coisas não há lei. É Jesus que está sendo exemplificado aqui no fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é outra coisa, senão o caráter de Jesus que o Espírito Santo quer dar para você e para mim. O fruto do Espírito não é outra coisa, senão a mente de Jesus que o Espírito Santo quer fazer um download, implantar em você a mente de Jesus. A mente de Jesus Cristo será dada a todo aquele que buscar com confissão, em arrependimento, com lágrimas. Ele receberá do Espírito Santo a mente de Jesus, o caráter de Jesus. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 16, o profeta enumera a segunda coisa que Deus abomina. Primeiramente, ele falou da concupiscência da carne, os desejos da carne. Agora, em 1 João, capítulo 2, verso 16, veja qual é o segundo pecado que João enumera, que nós não deveremos desenvolver na nossa vida. 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. O que seria a concupiscência dos olhos? São os desejos e as tentações visuais, as tentações virtuais. Eu diria, são os prazeres dos olhos. Lembram de Sansão, quando disse para os seus pais? Ele estava se envolvendo com uma mulher de vida duvidosa. Quando os pais falaram com ele, ele disse, mas esta agrada os meus olhos. Os prazeres dos olhos tirarão muitas pessoas do céu. E Deus está advertindo, não ame o mundo. Nem os desejos carnais, nem os prazeres dos olhos. As tentações virtuais. Nenhuma outra geração está habilitada a entender melhor este verso do que a nossa geração atual. Porque há 30, 40 anos atrás, se falássemos em desejos dos olhos, prazeres dos olhos, não existiam muitos prazeres dos olhos no passado. Antes da televisão, antes da internet, não existiam muitos prazeres dos olhos. Mas hoje, Satanás se especializou nos prazeres dos olhos, nas tentações virtuais. Satanás está especialista nisto, existe atualmente dentro dos lares e dentro dos quartos, TV a cabo, computadores ligados à internet, dando acesso fácil ao sexo virtual, à pornografia, às salas de bate-papos que entram madrugada adentro. O conselho da palavra de Deus para você e para mim, meu querido irmão, meu querido jovem, é Salmo 101, abra sua Bíblia. Salmo 101, vamos ler os versos 2 e 3. Salmo 101, e os versos 2 e 3. Salmo 101, versos 2 e 3. Aqui lemos. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Está falando daquilo que você faz em casa, dentro de casa. Andarei em casa com um coração sincero. Quem é cristão dentro de casa será cristão em qualquer lugar do mundo. Verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. É uma decisão. Você decide não colocar coisa ruim, coisa feia diante dos seus olhos. É uma decisão que ninguém pode tomar por você. É individual. É você tomando a decisão. Eu me nego a ver isso. Eu me nego a olhar aquilo. Eu me nego a assistir isso. E por mais que seja forte a pressão do grupo, você diz, não, eu não quero, eu não vou, eu decidi. Essa decisão tem que ser uma decisão feita aos pés de Jesus. Porque se não for aos pés de Jesus, você e eu não teremos forças para cumprir com esta decisão. A decisão precisa ser feita aos pés de Jesus. Eu me nego a colocar coisa má diante dos meus olhos. Como poderei ter pensamento puro se coloco coisa má diante dos meus olhos? Como posso desenvolver pensamentos puros e santos se o que os meus olhos estão vendo são coisas más? Por isso aqui, em Salmo 101, está dizendo no verso 3, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Nós não somente deixamos de colocar dentro dos nossos olhos, como nós trabalhamos contra. Me lembro um dia, quando trouxeram um filme para dentro de casa, os filhos, isso aconteceu em Richmond, e começaram a assistir, e eu estava fora, quando cheguei e vi aquele filme meio estranho, eu disse, o que é isso? Ah, isso é uma sátira, isso é uma comédia. Sim, mas é comédia de quê? É uma sátira do exorcismo. Porque o filme Exorcismo é um filme totalmente satânico. Mas então fizeram uma sátira do exorcismo. Mas é exorcismo? E eu disse, vamos parar com isso. Desliga. Não, desliga. Acabou. Você toma uma firme decisão, não só de não colocar coisa má diante dos seus olhos, mas também você toma uma firme decisão de trabalhar contra. Eu não poderia dizer, tudo bem, eu não vou ver isso. Se vocês querem, fiquem aí, eu não vou ver. Não, eu não vou ver e não vou permitir que vejam dentro do meu lar. É isso que está dizendo aqui em Salmo 101. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que fazem. Está muito claro, não é? O verso 7 agora. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. A televisão presta para alguma coisa, não é? Para você assistir o Hope Channel, TV Novo Tempo. Mas, queridos, se existem coisas que não prestam, você tem que tomar esta decisão. Não permitirei que aquilo que é enganoso fique dentro da minha casa. Quebra, joga fora. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. As tentações visuais são muito fortes porque causam impressões que fazem impressões na mente das crianças, dos juvenis, dos jovens e de adultos. Imagens vistas, assistidas, nunca mais saem da mente. Nunca mais. Estão lá gravadas. E quando você fecha os olhos, as imagens vêm. Cenas de nudismo. Cenas de sexo explícito. Nunca mais se apagam da sua mente. Cada vez que você fecha os olhos, aquelas cenas aparecem. Pelas imagens que entram pela avenida dos olhos, nós perdemos o controle da mente. Pelas imagens que entram pela avenida dos olhos, Satanás adquire o controle da sua mente. Por isso, em Provérbios 4:23 diz assim, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando a Bíblia diz coração, está se referindo à mente. Guarda a tua mente, porque dela procedem as saídas da vida. Você tem a mente que deseja ter, que cultivou. Em Provérbios 23, verso 7, ainda lemos, conforme o homem imaginou na sua alma, ou seja, na sua mente, assim ele é. Você é fruto das suas imaginações. Eu quero ler para vocês o que eu encontrei no livro Mensagens aos Jovens, página 285. Prestem atenção. Temos uma obra a fazer a fim de resistir à tentação. Para resistir à tentação, você e eu temos que fazer alguma coisa. Não é só falar. Não, eu não vou fazer mais esse pecado. Não, não é só falar isso. Não é só decidir. Nós temos que criar uma estratégia para não cometer mais aquele pecado. Como criar uma estratégia? Eu me lembro que quando eu tinha meus 15 anos, 16 anos, e eu tomei a decisão de não ir mais aos cinemas, eu me lembro que lá na cidade de Curitiba, eu evitava passar em frente do cinema. Eu dava a volta. Andava um quarteirão a mais, mas não passava na frente do cinema, para não ser tentado a olhar os cartazes e ver as cores, os títulos, os... Queridos, nós temos que criar estratégias. Por isso, no livro Mensagens aos Jovens, página 285, está dizendo, temos uma obra a fazer a fim de resistir à tentação. Aqueles que não querem ser presa dos artis de Satanás devem guardar as entradas da alma. Como? Então vem o conselho. Devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. Então você se nega a ler, ou ver, ou assistir qualquer coisa que venha sugerir pensamentos impuros. É uma decisão feita. Diz Paulo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, verso 8. Você, meu jovem, escolhe. Você, pai, você, mãe, minha querida igreja, você escolhe e seleciona o que você vai ver, o que você vai ouvir. Se você não seleciona, se você não filtra, se você vê o que aparece na televisão, se você ouve a música que é tocada nas rádios, se você não filtra nada, então a sua mente se torna um lixo. E você não vai conseguir resistir às tentações. Nós temos que criar estratégias. Deus fala que há uma batalha contra as tentações visuais, contra as tentações carnais, e esta batalha, ela é ganha ou ela é perdida na mente. Você não ganha ou perde a batalha na hora. É na mente que você decide a vitória ou a derrota. Antecipadamente, você já cria estratégias. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versos 1 a 2, fala que nós deveremos trabalhar na nossa mente. Você vai desenvolver a mente que deseja ter. Você é responsável pela mente que você tem. Mente pura, mente limpa, mente suja. Você é responsável pela mente que você tem. Você não pode culpar nem o diabo por isso. Por que você não pode culpar o diabo? Porque o diabo não força ninguém a pecar. O diabo não tem esse poder de forçar uma pessoa a pecar. Ele só joga a isca. Ele só tenta. Mas quem decide pecar é você. O pecado é um ato voluntário da alma. Você decide. O pecado é um ato voluntário, mas você pode dizer, não, eu não quero pecar. E eu não vou pecar. E eu estou saindo daqui. Eu estou deixando de olhar estas coisas. Por isso, é um pacto que você faz com a sua mente. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. É cuidar da mente, mas envolve o corpo todo. É o corpo todo que está sendo apresentado a Deus como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós deveríamos fazer um pacto com os nossos olhos, igual ao pacto que Jó fez. Eu convido você a ler o pacto que Jó fez. Jó 31. Jó 31, verso 1. Veja o pacto que este homem de Deus fez com seus olhos. Jó 31, 1. Quando acharem, vamos ler. Jó 31, 1. Podemos ler? Fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Ele era casado. Ele disse, como é que eu vou fixar os meus olhos numa outra mulher? Eu fiz um pacto com os meus olhos. Se você não fizer um pacto com os seus olhos, você vai estar olhando para todas as mulheres bonitas que passarem perto de você. Todas. Não tem limite para isso. Você tem que decidir não fixar os olhos numa mulher que não é sua. Mas, pastor, eu não tenho nenhuma. Bom, peça para Deus, ele vai dar uma para você. Não dá para ficar sem nenhuma, não é? Deus disse que não é para ficar sem nenhuma. Mas, queridos, seja fiel. Faça um pacto com seus olhos. Decida. Deus não pode decidir por você. Esse pacto que Jó fez com seus olhos proíbe a segunda olhadela. Proíbe a segunda olhada. Vocês já viram, principalmente no Brasil, quando passa uma moça bonita, uma mulher atraente, o que que acontece? Todo mundo olha para trás. Uns assobiam, não é? Mas a maioria olha para trás, para olhar de novo, para contemplar os prazeres dos olhos. Queridos, faça um pacto com seus olhos. Isso vai incluir a segunda olhada. Sabem que são as sensualidades culturalmente lícitas, é que vão estas licenciosidades culturalmente lícitas é que vão derrubar muitos cristãos. Porque são sensualidades que todo mundo pratica. São cenas que todo mundo assiste. O que é que tem? O que é que tem? A pessoa não vê mais mal. Você pode estar pensando, pastor, todo mundo dá uma segunda olhada. Será? Será que todo mundo dá uma segunda olhada? Será que Deus não tem 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal? Será que Deus não tem um remanescente que busca pureza? E que faz um pacto com seus olhos, como Jó fez? Você acha que todo mundo é sem vergonha? Você acha que todo mundo... Queridos, Deus tem um povo que está se preparando para o céu. E você está sendo chamado para pertencer a este povo. Para ir para o céu. Não pense que todo mundo não presta. Não pense que todo mundo é desonesto. Não pense que todo mundo é sensual, é malicioso, é promíscuo. Não, não pense. Porque Deus tem um povo na terra. Sempre teve na terra. Nunca existiu uma era em que Deus não tivesse um povo na terra fiel, remanescente. E hoje não é diferente. Deus tem o seu remanescente. E Deus quer que você faça parte deste remanescente. Satanás é que quer que você pense que todo mundo faz. Satanás é que quer que você pense que todo mundo olha. Satanás é que quer que você pense que ninguém mais é puro, ninguém mais é virgem, ninguém mais presta. Não, tem muita gente que presta. E mesmo pessoas que perderam a virgindade, prestam, se amam a Jesus. Se confessam o seu pecado. E reiniciam uma nova vida com Jesus Cristo. São pessoas valiosas aos olhos de Deus. Porque Deus apaga o passado. Não importa quão errada tenha sido a sua vida no passado. Hoje, você pode, em nome de Jesus, romper com os desejos carnais e com as tentações visuais. Você pode dizer, não, Senhor, de hoje em diante, em nome de Jesus, eu não vou ver mais aquilo. Eu não vou mais assistir aquilo. Eu não vou mais ligar naquele canal. Eu não vou mais responder aquelas chamadas. A vitória vem de Jesus, mas a decisão tem que ser sua, meu irmão. As longas horas que homens e mulheres passam assistindo televisão, indiscriminadamente assistindo o que todo mundo assiste, fará com que você vá para o lugar que todo mundo vai. Não é o céu. Não faça o que todo mundo faz. Não viva do jeito que todo mundo vive. Não coma o que todo mundo come. Porque quem segue todo mundo, estará no lugar onde todo mundo vai estar. Mas não será o céu preparado por Deus para aqueles que o amam. Há uma pergunta que sempre estão me fazendo. Pastor, até que agora pararam de fazer. No passado faziam muito. E agora ninguém mais está perguntando isso. Pastor, pode um cristão ir ao cinema? Não tem mais jovem perguntando isso. A Até saiu do manual da igreja a palavra cinema? Na penúltima edição do manual da igreja, lá dizia que o cinema não é um lugar próprio para o cristão. Não é um lugar onde o cristão deveria se achar. Isso na penúltima edição. Na última edição do manual da igreja, sumiu. Procurei, não tem mais lá. Não está lá. Falei, o que aconteceu? Será que o cinema era errado, agora não é errado mais? Tem gente que está vibrando. Ai, a igreja abriu o olho. Está amadurecendo a igreja. Será que a igreja está amadurecendo ou a igreja está se mundanizando? Será que nós deveríamos celebrar porque a palavra cinema saiu do manual da igreja? Ou nós deveríamos ficar tristes? Como é que é? Nas décadas de 30 e 40, os líderes da igreja combatiam os cinemas como lugares impróprios. Hoje, vai acabar, agora que saiu a condenação do manual, o que vai acontecer? Até os pastores daqui a pouco vão dizer, galera, hoje à noite, sábado à noite, vamos para onde? Para o cinema. No tempo em que Jesus viveu na terra, no tempo em que Jesus viveu em Jerusalém, ali, vocês pensam que Jesus e os seus discípulos frequentavam o teatro? Existia um teatro. E eu gosto que em inglês eles usam para cinema a palavra theater. Eu gosto por quê? Porque muitos fazem uma diferença muito grande entre cinema e teatro. Em inglês, não. No tempo de Jesus, existia um teatro em Jerusalém. E vocês acham que ele e os seus discípulos iam lá? Distrair-se um pouco? Era um teatro promovido por Herodes. Esse teatro em Jerusalém foi denunciado pelo historiador Josefus como um corrompedor de moral. Você pode imaginar Jesus e os discípulos frequentando? Queridos, é bom ou é mal que o cinema deixou de ser um requisito ali no manual? Você está feliz com isto? Qual será o resultado? Isso vai ajudar as pessoas a irem para o céu? Eu não estou aqui criticando ninguém. Ninguém. Mas você precisa parar e pensar. Será que os produtores de filmes em Hollywood se converteram? Será que a indústria do cinema agora vai trabalhar para Jesus? Quando eu tinha 15 anos, eu vi o meu anjo duas vezes. Eu tenho pedido para Deus para ver mais vezes. Mas é na hora que Ele quer. Não é na hora que a gente quer. Mas quando eu tinha 15 anos, eu vi o meu anjo duas vezes. A primeira vez que eu ouvi, eu estava fugindo da igreja, numa quarta-feira à noite, correndo da igreja para o cinema. Quando me encontrei com o meu anjo, e voltei correndo para a igreja e assisti o culto. A outra vez que eu ouvi, foi uma noite que eu estava saindo do cinema. E o meu anjo olhou para mim, baixou a cabeça e saiu. Triste. Então, meus queridos irmãos, alguém pode perguntar, Pastor Samuel tem uma convicção tão forte de que o cinema é pecado? Eu tenho. Deus me deu. Deus me deu. Eu entendi o recado de Deus. Eu entendi o desagrado de Deus. Quando o anjo olhou para mim, baixou a cabeça e se retirou. Ellen White escreveu no ano de 1881. O cinema, ou os filmes movimentados surgiram em 1895. Dois irmãos franceses, Lumière, inventaram um aparelho capaz de reproduzir numa tela o movimento por meio de uma sequência de fotografias, em 1895. Em 1881, Ellen White escreveu o seguinte: entre os mais perigosos lugares de diversões, acha-se o teatro. Em vez de ser uma escola de moralidade e virtude, como muitas vezes se pretende, é um verdadeiro foco de imoralidade. Isso ela escreveu em 1881. Imagine se ela estivesse viva hoje e fosse escrever hoje dos filmes de Hollywood. O que ela falaria? Há razões para tirar o nome, a palavra cinema do manual, ou deveria permanecer a palavra cinema lá? Hábitos viciosos, diz ela, e propensões pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. Canções baixas, gestos, expressões e atitudes licenciosos depravam a imaginação e rebaixam a moralidade. Todo jovem que costuma assistir a essas exibições se corromperá em seus princípios. Estão percebendo? Ela nos diz assim: pode se corromper, ou talvez se corrompa. Não, ela diz: todos os jovens que costumam assistir essas exibições se corromperá em seus princípios. Não há em nosso país influência mais poderosa para envenenar a imaginação, destruir as impressões religiosas e tirar o gosto pelos prazeres tranquilos e as realidades sóbrias da vida que as diversões teatrais. O único caminho seguro é abster-nos de ir ao teatro, ao circo e a qualquer outro lugar de diversão duvidosa. Mensagens aos Jovens, página 380. Isso é palavra de Deus, irmãos. Isso é conselho seguro, porque não é meu, é de Deus. O nosso erro nas últimas décadas foi o de condenar somente o cinema como lugar impróprio. E nós, como líderes da igreja, esquecemos de não condenar só o cinema como lugar impróprio. Esquecemos de condenar os filmes com conteúdo impróprio. Então, quando foi inventada a televisão, o argumento que nós líderes usávamos caiu por terra. Porque agora ninguém mais precisava ir ao cinema. Trouxemos o cinema para dentro de casa. E agora? Nós tínhamos combatido por décadas somente contra o lugar e não contra o conteúdo dos filmes. Em 1939, na feira aqui de Nova York, feira mundial realizada em Nova York, 1939, foi apresentado para o mundo a nova invenção, a televisão. Quando foi? 1939. Em 1950, 9% dos lares americanos tinham um aparelho de televisão. Em 1955, 65% dos lares tinham televisão. E hoje, 100% dos lares têm mais do que uma televisão. A partir da década de 1950, alguns lares adventistas começaram a comprar televisão, dizendo que era melhor ter em casa uma televisão do que ir ao cinema, porque em casa eles teriam melhor controle. Porém, já no início da década de 60, os líderes adventistas e escritores começaram a admitir que o cinema dentro de casa estava fora do controle. Isso na década de 60. E hoje? Será que os lares adventistas estão com controle da televisão? Vocês serão convidados a frequentar lugares de divertimentos. Se vocês devem ser verdadeiros a Cristo, não tentem arranjar desculpas para deixar de aceitar os convites. Mas sem desculpas e modestamente devem declarar que, como filhos de Deus e por princípios, vocês não podem estar num lugar, ainda que seja uma só vez, onde não podem convidar a presença de Jesus. Isso está escrito na Meditação Matinal de Ellen White, Minha Consagração Hoje, página 215. O Senhor deseja que o seu povo manifeste pela vida que vive a vantagem que o cristianismo tem sobre o mundanismo, cristianismo tem que ter vantagem sobre o mundanismo. Não podemos nos misturar e perder a identidade cristã. Tem que haver uma separação do mundo. Pela contemplação nós vamos ser transformados, para o bem ou para o mal. Pela contemplação somos transformados. Em Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, e verso 22 e 23. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Mateus capítulo 6, e o verso 22 e 23. Vejam o que Jesus falou. Estamos falando da contemplação, das tentações visuais. Diz aqui no verso 22 de Mateus capítulo 6, a candeia do corpo são os olhos. O que é que ilumina o corpo? Os olhos. Candeia é lamparina, algo que ilumina, uma luz que ilumina. A candeia, ou seja, a luz do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O que quer dizer olhos bons e olhos maus? Olhos bons são aqueles que olham coisas boas. Olhos maus são aqueles que assistem novela, que assistem filmes indiscriminadamente, assistem pornografia, assistem cenas que fazem os anjos corarem de vergonha. O poder transformador dos filmes opera de uma forma consciente e inconsciente nas crianças, nos jovens e nos adultos. Não existe idade em que a nossa mente deixe de sofrer influências daquilo que vemos e contemplamos. Queridos, nesta manhã eu quero deixar, para terminar, uma carta aberta, escrita aos jovens e aos pais desta igreja. Eu quero ler esta carta. Isso ficará registrada neste sermão. Carta aberta a jovens e pais. Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes. Porque vocês são o símbolo da esperança e da vitória. Não estaríamos perdendo tempo ou gastando tempo com esse sermão se nós não acreditássemos na juventude, nos jovens e na salvação das nossas famílias. É porque realmente eu acredito que eu estou pregando isso. Porque eu acredito que há esperança e há uma possibilidade enorme de nós pertencermos aos 7 mil que não dobraram seus joelhos a Baal. Eu escrevo para você, jovem, porque vejo em sua fronte o orvalho puro da manhã da vida que o fogo das paixões humanas ainda não secou. Escrevo para você, porque vejo a sua vida como um mapa cheio de caminhos, ansiosos por chegarem ao ponto certo. Eu vejo a pressa dos seus passos que vão no ritmo da marcha que bate no peito. Escrevo para você, que se rebela em aceitar a vida já prontinha, oferecida numa bandeja, embrulhada em papel de seda com fitas coloridas. Eu escrevo para você, jovem, que recusa instalar a sua vida num mundo velho, decrépito, por desejar construir o seu futuro como quem faz a casa nova dos seus sonhos, sonhos do seu noivado. Escrevo para você que traz a mão aberta, estendida para a oferta e para o amor, e não a mão fechada num gesto de recusa ou como véspera de um golpe. A mão fechada é uma pedra, a mão aberta é uma flor. Escrevo para você, jovem, apaixonado pela verdade. Você, jovem, inimigo das máscaras. Inimigo do verniz das aparências, que pode enganar o olhar dos outros, mas nunca o próprio olhar que vem do fundo de um espelho. Há muitos jovens vazios, sim. Sabem por quê? Porque existem poucos adultos transbordando. Escrevo para você, jovem, que gosta de cantar. Não o canto impessoal de algum CD comprado por aí, mas a sua própria canção composta nota por nota nas teclas brancas e pretas, alegrias e dores deste piano encantado que é a sua vida. Escrevo para você que deseja subir, subir alto por ter horror aos brejos, subir alto por ter horror aos pantanais, subir alto por ter horror ao riacho amargo, horror às águas mortas e salobras águas paradas. Escrevo para você que tem frescores de água virgem, que não se envergonha de ser puro, que ainda não conheceu a lama das enchentes da imoralidade. Escrevo para você que vive armando o pulo sobre os abismos da mediocridade para cair em pé, triunfante do outro lado, sobre as margens floridas do ideal. Ama o teu corpo, querido jovem, querido irmão. Ama o teu corpo como um companheiro de viagem. Teu corpo é manancial de vida, porque com ele participas do poder de criar, que só Deus tem. A primeira e maior escravidão começa dentro de ti mesmo, quando te tornas escravo do teu corpo. O teu corpo foi feito para o amor, e não para o prazer irresponsável dos instintos sem freios. E isso não é só de jovem, não. Há muitos velhos que envelhecem sem freio, e sem freio morrerão, pois um pecado velho é um pecado cristalizado. Não dê ouvidos aos que dizem que é preciso viver a vida. Cuidado com o pensamento, ah, tenho que viver a vida. Fuja, pois com o horror de tudo aquilo que seja vil, baixo, vulgar, tanto em tuas palavras como em atos. Muitos falam, os meus pais não me entendem. Os meus pais são quadrados. São frases que se costumam por aí todos os dias serem ouvidas. Sabem, não existem no mundo pais perfeitos, e muito menos filhos perfeitos, pois os filhos são vida em começo, ainda inacabadas. É assim que fala a menina moça que arranjou o namorado antes do tempo? Assim fala também a outra de 16 anos que ainda não quer namorar em casa? Assim diz o adolescente que já bebe e que fuma, por pensar que isto é próprio de homem? É assim que fala o jovem ou a jovem que completa 18 anos e acha que é natural ficar com o namorado. Não se pode cedo assim ser dono da vida. De uma vida que nem posso chamar minha porque não ainda conquistei-a nem com dinheiro e nem com o meu trabalho. A liberdade é um presente que a gente ganha aos pouquinhos, como prêmio das lutas, do trabalho, dos esforços. A liberdade é um alimento forte, o qual, se a gente comer todo de uma vez só, sofrerá uma indigestão maior que a vida. Nas estradas da vida, não podemos dar os passos maiores do que as pernas. O trem só chega na estação final, parando e cumprindo horário nas estações intermediárias. Mas existem jovens que querem queimar todas as etapas, todas as estações intermediárias, riscar do mapa todas as paradas e sair todo doidão por este mundo, certo de conhecer todas as rotas, certo de que todos estão errados e só ele está certo. Ninguém proíbe ou impõe limites pelo prazer de proibir ou de contrariar, nem Deus, nem a igreja. No fundo de cada não, existe um sim para a sua felicidade. A água do rio, que sai do seu curso e se esparrama enquanto avança, é sempre uma água suja e perigosa. O jovem não deve se esparramar por aí, espumejando-se em todo em doidas liberdades de águas sem freios, sujas de lama. Vá devagar, querido jovem. Aceite as margens. Aceite as margens que limitam o seu percurso. Amadureça dentro destas margens. Cresça dentro destas margens. Dentro delas, que são as paredes do seu lar. As doutrinas da igreja. Os mandamentos de Deus. Estas são as margens que dirigem o percurso da sua vida. É dentro destas margens que você adquire forças para dar aqueles saltos decisivos no heroísmo e no dever. O salto da vitória. Não queira chegar à vida antes do tempo, porque acaba chegando sem preparo, imaturo. Lembre-se que todo fruto colhido antes do tempo, ele é duro e ele é azedo. Fique, portanto, quietinha no seu galho, amadurecendo devagar ao sol de Deus, regado dia a dia pelo carinho dos seus pais. E um dia, quando alguém chegar para colher você no amor, você será doçura para ele, doçura para ela. Você será doçura para a igreja, será doçura para seus pais e doçura para Deus. Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno em nome de Jesus. Amém? Amém. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você hoje e sempre. Louvado seja o Senhor.